O Pix caiu no gosto popular, mas é preciso tomar cuidados para não cair em golpes. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito bancário, Rafael Guazelli, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá.
Bom, para começar, eu gostaria de entender a informação de que o Banco Central estuda endurecer as regras para coibir a utilização das chamadas contas laranjas. O que, que é isso? Qual é a relação com o Pix?
Nesse caso, Luciana, as contas laranjas, no caso de fraude referente a Pix, elas são utilizadas como as contas destino. Quando, por exemplo, o fraudador aplica o golpe, o valor referente ao golpe é destinado a essa conta laranja. E a partir dessa conta laranja, esse valor aí ele é repartido para várias outras contas. Então, isso que é a conta laranja. Então, o Banco Central, ele primeiro está conversando com todas as instituições financeiras para criar um processo de endurecimento, de rigidez maior na abertura dessas contas, que hoje, com o advento dos bancos digitais, você consegue abrir uma conta sem ir até uma agência, mandando documentos, você consegue abrir uma conta digital e isso facilitou a abertura de várias contas laranjas.
Agora, então a ideia é dificultar a abertura de contas, né? Elas têm que ter um lastro maior, é isso?
Como, por exemplo, o reconhecimento facial, você ter formas de identificação se de fato quem está abrindo a conta é a pessoa de fato mesmo, né? Não, de repente, você tem acesso aos dados de uma pessoa e vai lá, abre o nome, abre a conta em nome dessa pessoa. Então, é esse cuidado e esse debate que está tendo no Banco Central e as instituições financeiras. Além disso, também a possibilidade de porque hoje o Pix, uma vez ocorrido o fraude através do Pix, é possível o banco estornar esse Pix em até 24 horas, se for comprovado o fraude. Também está se estudando de buscar um rastreamento do destino desses valores até 8 ramificações, que seria, né? Até 8 contas, porque geralmente o fraudador ele recebe o valor numa conta e esse valor é pulverizado em várias outras, né? Então, eles estão estudando lá no Banco Central uma forma de rastrear até 8 ramificações aí desses valores, né? Mas é uma coisa inicial, ainda não está amadurecido isso.
Agora, para ter o estorno do valor que o golpista furta, né, como é que é possível comprovar tão rapidamente assim?
Também é outra questão que está se debatendo, porque algumas instituições financeiras há uma dificuldade no canal de comunicação entre o correntista, o consumidor e a instituição financeira. Mas uma vez ocorrida a fraude, você sabendo disso já deve comunicar à instituição financeira, pedir a restituição desse valor e já fazer um boletim de ocorrência por estelionato, fraude. Esse é o caminho, o primeiro passo que tem que ser tomado.
Quais são os tipos mais comuns de golpes utilizando o Pix?
Mais comum é QR Code falso, que você recebe no seu WhatsApp, ou por e-mail, ou por SMS, bem comum. Também e-mail, também é comum você receber aquele código copia e cola do Pix, né, que é por extenso, também é muito comum você receber. Por exemplo, pessoas passando por seu parente, falando, mudei meu número, agora é esse aqui e tal, preciso que você... Estou precisando do dinheiro empréstimo, também é bem comum, daí através do Pix se passa lá uma conta para fazer o Pix. Então são essas são as fraudes mais comuns que têm ocorrido.
E quais são as dicas de segurança para a gente não cair no golpe?
A primeira questão é o seguinte, que você, banco, instituição financeira, não pede nenhuma informação sua por telefone ou por e-mail. Então, na dúvida, você sempre tem que ir até a fonte. Se você recebeu lá, por exemplo, um pedido para fazer um Pix, você deve ir até a fonte. Qual que é a fonte? O seu banco, ou então, por exemplo, se você recebeu um link de pagamento, verificar se esse link de pagamento é de uma instituição idônea. Então, essa que é a principal medida que tem que se tomar. O problema é que as pessoas às vezes não fazem a devida verificação e daí acaba caindo nesse tipo de golpe.
É, há um tempo atrás, havia um tipo de golpe também que era a ficha, a guia de pagamento com o código de segurança, né, o código de barras falsificado. Não tinha isso?
Isso tem até hoje, na realidade.
Ah, é?
Daí não é, que não é Pix, daí seria boleto. É, você, por exemplo, você tem uma dívida bancária, um financiamento de um veículo, ou qualquer dívida, você recebe lá um boleto. É, esse boleto é como se você estivesse quitando uma dívida no financiamento, qualquer outro tipo de dívida, você faz o pagamento e acaba caindo no golpe. No entanto, isso também é, como eu falei anteriormente, se você receber esse boleto e achar que é para quitar a sua dívida, procure o credor, né, vá até a fonte, se é um banco, ligue nos canais oficiais do banco e confirme a veracidade desse boleto ou desse código de barra.
Da mesma forma, se eu estou num aplicativo, por exemplo, e recebo um código de Pix para copia e cola, eu tenho que verificar ou se eu estou no aplicativo eu estou seguro?
Se você está no aplicativo da instituição de pagamento, você está seguro, né? Daí com certeza, daí não tem erro. Se, por exemplo, tiver algum tipo de problema, essa instituição daí é responsável. Ela é responsável em reparar eventual transtorno ou dano que você teve, porque você está trabalhando dentro do próprio aplicativo. O que ocorre, na realidade, quando o golpe acontece, é que esse link nunca vem do canal oficial da instituição. Ele sempre vem por uma outra origem.
Ah, é isso que as pessoas devem ficar atentas, né? Ficar muito alertas, né? Porque é tão fácil você pagar por Pix que às vezes você faz automaticamente e não percebe, né?
Com certeza, o Pix, ao mesmo tempo que ele está dominando as transações bancárias, também, como ele é muito rápido e dinâmico, a decisão é rápida. E nesse processo decisório que você vai tomar, sempre tem que estar atento aí se está fazendo a operação bancária com total segurança.
Uhum. Mais alguma dica, alguma orientação? E o senhor sabe dizer se há uma previsão de quando o Banco Central vai colocar em prática essas medidas ou se elas ainda estão muito incipientes?
Na realidade, assim, pelo que a gente vem acompanhando, ainda está bem prematuro isso. O que deve acontecer já nos próximos meses aí, essa questão dessas aberturas de contas, né, para evitar as contas laranjas, isso deve endurecer na sequência. E o que eu queria destacar também é a responsabilidade pelas transações que são objeto de fraude. Que, a princípio, os bancos, as instituições financeiras, são responsáveis por todas as transações. Salvo se, por exemplo, a vítima, o cliente, concorreu para que a fraude ocorresse. Como que acontece? Por exemplo, se eu tenho uma senha do meu banco e eu passo para um terceiro, eu estou concorrendo para a ocorrência do fato. Então, o banco, se ele demonstrar que a vítima concorreu para a ocorrência do fato, ele consegue se isentar da responsabilidade. Agora, se ele não conseguir demonstrar isso, daí ele tem a responsabilidade de reparação, de indenização perante o consumidor.
Então, tomar muito cuidado também com QR Codes, né?
QR Code é bem clássico, é um tipo de golpe aí que é, digamos assim, é um dos principais que tem ocorrido.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana, e um grande abraço para você e todos os ouvintes.
Nós conversamos com o advogado especialista em direito bancário, Rafael Guazelli, que nos falou sobre o movimento, né, do Banco Central, que está estudando endurecer regras para coibir a abertura de contas laranjas, né, contas laranjas que são utilizadas em golpes do Pix.